Está no ar o CBN Paraná desse 13 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a essa conexão, a esse giro pelo Estado com todas as CBNs mobilizadas. A gente começa com a CBN Londrina, Paulo Andrade, e está acompanhando detalhes sobre a prisão de suspeitos de um roubo de 15 milhões de reais em diamantes em Londrina. Detalhe, dos cinco presos, nessa lista dos cinco presos, dois são policiais militares. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Exatamente isso. Uma operação da Polícia Civil começou agora pela manhã, tirou de circulação aqui da cidade de Londrina e também de cidades do estado de São Paulo, cerca de cinco pessoas que estavam envolvidas. Uma operação que começou lá em novembro de 2024, quando um carro empresário vindo de São Paulo foi assaltado aqui na cidade. E durante o assalto, esses empresários falaram que foram roubados só dinheiro, documento. Mas durante as investigações da Polícia Civil, foi descoberto que eles estavam trazendo para Londrina cerca de um lote com diamantes que tem um valor estimado de 15 milhões de reais. O delegado Mozart Rocha Gonçalves, responsável pelo caso e também delegado da Polícia Civil aqui de Londrina, explicou como essa operação foi desmantelada, visto que durante esse crime, um policial deixou o celular cair durante o assalto. Vamos conferir.
Mencionar que no dia do crime, durante a execução, um dos executores diretos do delito de roubo majorado acabou por deixar cair um aparelho celular. Pessoa, executor esse, que era um servidor público da instituição Polícia Militar, e a partir da apreensão desse aparelho celular realizado pela própria instituição da Polícia Militar, respeitada a cadeia de custódia, foi entregue esse aparelho celular à Polícia Civil, onde deu-se continuidade às investigações. A partir da extração dos dados desse aparelho celular, foi possível identificar a existência de um grupo de WhatsApp denominado Missão Pitbull, que deu origem ao nome da Operação Focinheira, a fim de estancar essas ações delitosas praticadas por essa organização criminosa.
Como é que funcionava essa quadrilha? Eram quatro executores, sendo dois policiais militares, um soldado, que já foi exonerado lá em 2024, e também um sargento que trabalhava na área administrativa. Um outro executor foi morto recentemente em uma operação da Polícia Militar no estado de São Paulo, e um quarto integrante que a Polícia Civil ainda não conseguiu descobrir quem é. Tinha também uma isca, que era uma pessoa responsável por negociar com esses empresários, além do mentor, que era a pessoa responsável por organizar toda a estratégia do crime. A polícia, durante as operações, chegaram na casa dessas pessoas, inclusive encontrando insígnias de delegados parlamentares, autoridades eclesiásticas e também corpo de bombeiro. Bom, durante a investigação, essa quadrilha foi presa, dois executores, os dois policiais militares, uma isca, um condutor e o dono de uma autoescola. Os diamantes não foram recuperados, mas na casa desses criminosos foram encontrados cheques que somam mais de 11 milhões de reais. A Polícia Civil continua investigando o caso, visto que agora a intenção é descobrir de onde esses diamantes vieram, visto que as vítimas, na hora de prestar depoimentos ali, fazer o boletim de ocorrência, não colocaram que os diamantes haviam sido roubados. Joyce.
Obrigado ao Paulo Andrade com essas informações ao vivo, direto de Londrina. Agora, a Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, nos conta sobre um acidente com morte na BR-376, que terminou, além disso, com saque de carga e até mesmo prisões. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da CBN pelo Estado. Um caminhoneiro morreu em um grave acidente registrado na manhã de ontem, segunda-feira, na BR-376, e a ocorrência foi marcada também pelo saque da carga do veículo. A vítima foi identificada como Jorge Edson dos Santos, de 34 anos, morador aqui de Ponta Grossa. O acidente aconteceu no quilômetro 389 da rodovia, na região da Charqueada. Segundo as informações apuradas, o caminhão conduzido por Jorge Edson, carregado com bebidas, saiu da pista em uma curva, tombou em uma ribanceira e parou em uma área com água às margens da rodovia. A cabine ficou submersa e o motorista morreu ainda no local, preso no interior do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária da rodovia e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para o atendimento e o óbito foi confirmado ainda no local. Na sequência, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal realizaram a perícia e a remoção do corpo. E durante o atendimento da ocorrência, antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal, houve saque da carga de bebidas por pessoas que passavam pelo local. Após o acionamento das forças de segurança, a Polícia Militar do Paraná, em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, prendeu 15 pessoas em flagrante pelo crime de furto de carga. Entre os detidos estão 12 homens e 3 mulheres. De acordo com as informações, parte dos envolvidos tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes policiais, sendo necessário acompanhamento em área de mata. Todos os detidos foram encaminhados para as providências cabíveis na delegacia, Joyce.
Obrigada, Vitória. Agora aqui pela CBN Curitiba, por Curitiba, Bruno de Oliveira nos conta mais sobre a primeira realização, então, de internação compulsória de pessoas em situação de rua aqui na cidade, assunto que vem gerando bastante repercussão. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no CBN Paraná. A Prefeitura de Curitiba realizou a primeira internação involuntária ou internação compulsória, como a gente conhece normalmente, de uma pessoa em situação de rua com base em uma portaria municipal publicada em dezembro de 2025. A medida foi aplicada a uma mulher em situação considerada grave que circulava desorientada entre veículos de uma avenida movimentada aqui na capital, apresentando confusão mental intensa, agitação e sinais de intoxicação por drogas, o que colocava em risco a própria vida e a segurança de motoristas e pedestres, segundo a prefeitura. A ação envolveu equipes da saúde, da Fundação de Ação Social e da Guarda Municipal. A primeira abordagem foi feita pelo serviço consultório na rua, que identificou a gravidade do quadro clínico dessa mulher e acionou o SAMU com apoio de profissionais do CAPS. Mesmo diante da recusa inicial da paciente, a avaliação médica indicou a necessidade de uma intervenção imediata. Após o atendimento, a mulher foi encaminhada a uma unidade de estabilização psiquiátrica, onde passa por desintoxicação e estabilização clínica, com previsão de transferência para um leito de saúde mental para continuidade do tratamento. O caso aconteceu na sexta-feira, mas só foi divulgado hoje pela prefeitura. O prefeito da capital, Eduardo Pimentel, do PSD, afirmou que a internação involuntária será adotada apenas em situações extremas, quando houver risco à vida, sempre com respaldo técnico e médico. Segundo o prefeito, a prática é prevista na legislação federal de saúde mental e só pode ser aplicada quando outros recursos não são suficientes, considerando critérios como risco à própria vida ou a de terceiros, incapacidade grave de autocuidado e comprometimento severo da saúde. Paralelamente, tramita na Câmara Municipal de Curitiba um projeto de lei que propõe a criação da política pública de internação humanizada. A iniciativa estabelece diretrizes para internações com ou sem consentimento de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social, prevendo autorização médica, comunicação aos órgãos de fiscalização e atendimento multidisciplinar com foco na recuperação e reinserção social. O tema, porém, gera debates e críticas, inclusive do Ministério Público do Paraná, enquanto cidades como Londrina já adotaram legislação semelhante. Joyce.
Muito obrigada ao Bruno de Oliveira com essas informações agora. Já a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, comenta aqui para a gente, ao vivo também, sobre como um cultivo de maconha foi descoberto dentro de uma sala comercial no centro aí de Maringá. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também, é isso mesmo. Isso aconteceu na Avenida Brasil, bem no centro de Maringá. 27 pés de maconha foram apreendidos, Polícia Militar desencadeou essa operação, então, que apreendeu, além dos pés de maconha também, alguns equipamentos usados para o cultivo dessa droga numa sala comercial bem no centro da cidade, na noite de ontem, segunda-feira. Essa ocorrência foi registrada em um imóvel localizado, então, na Avenida Brasil, uma sala comercial. Segundo a PM, a equipe foi acionada depois de uma denúncia informar que plantas de maconha estariam visíveis na janela de uma sala comercial. Nesse local, os policiais conseguiram identificar o imóvel, tentaram contato com o inquilino, não tiveram sucesso. Diante dessa situação, o síndico do prédio e também o responsável pela imobiliária autorizaram a entrada das equipes. Durante a vistoria, foram localizadas várias mudas de maconha em diferentes estágios de crescimento, também duas estufas e outros equipamentos usados para cultivar a droga. Segundo a Polícia Militar, de maneira preliminar, o responsável pelo imóvel alegava que o cultivo seria para fins terapêuticos. Nenhuma autorização judicial foi apresentada, no entanto, para essa prática, o que motivou a apreensão de todo o material que foi encaminhado à delegacia da polícia. O inquilino da sala comercial não foi localizado no momento e ele estava fora da cidade. E depois disso, depois dessa apreensão que aconteceu ontem à noite, uma associação de terapia e harmonia canábica, conhecida como SEMEAR, diz que é ela que funciona nesse local, se manifestou por meio de uma nota oficial que foi publicada nas redes sociais. Nesse comunicado, a entidade afirma que a operação aconteceu de maneira arbitrária e disse que, além das plantas, foram apreendidos extratos, óleos, sementes e equipamentos. A nota ainda diz que, segundo a associação, o momento é de sensibilidade, porém que a entidade confia na legalidade das atividades e no impacto do trabalho desenvolvido junto aos associados. A SEMEAR, nessa nota, também pediu apoio à comunidade, dizendo que a situação afeta diretamente pacientes que são atendidos pelos produtos que são produzidos ali. Plantas, extratos, óleos, sementes e equipamentos usados, então, foram apreendidos, estão agora com a polícia, e essa história a gente vê como vai se desenrolar e atualiza aqui na CBN. Joyce.
Muito obrigada também a Brenda Karamaski. E o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos conta sobre a prisão de um homem em flagrante por estupro de vulnerável em Quedas do Iguaçu, na região oeste. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um jovem de 18 anos suspeito de estupro de vulnerável na cidade de Quedas do Iguaçu, aqui no oeste paranaense. O crime teria ocorrido ainda no último domingo, dia 11, por volta das 16 horas, no banheiro de um estabelecimento comercial, tendo como vítima uma criança de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, após o relato da vítima aos familiares, as forças de segurança foram acionadas e iniciaram diligências imediatas. Imagens do vídeo monitoramento auxiliaram na identificação do suspeito, que foi localizado e preso. A criança recebeu atendimento especializado pela rede de proteção. O investigado foi encaminhado à cadeia pública de Quedas do Iguaçu e permanece à disposição da justiça. O inquérito foi instaurado para apurar os fatos com base no artigo 217-A do Código Penal. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de crimes contra crianças e adolescentes, que podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 ou também 181. Joyce?
Muito obrigada também pelas informações. Assim, fechamos o CBN Paraná desta terça-feira com os principais destaques do estado deste 13 de janeiro.